Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 5 de março. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa terça-feira nós temos como destaque uma movimentação um pouco mais negativa para as principais bolsas globais, enquanto a gente tem também um movimento de queda do minério de ferro. Quando a gente fala movimento de queda do minério de ferro, significa dizer que na maioria das bolsas que o mercado acompanha, ele está em baixa, mas não foi uma movimentação única. Acho importante comentar isso. E o que está justificando aí esse movimento de baixa foram as novas metas de crescimento e medidas, né, da China que acabaram até o momento não elevando aí a confiança, em sua economia, enquanto os investidores também aguardam novos dados relacionados à economia norte-americana. E lembrando que amanhã é dia aí da participação do Jerome Powell no Congresso dos Estados Unidos. Então, uma semana aí que o mercado vai tentar coletar pistas sobre a trajetória do Fed em torno aí da condução de política monetária. Tá bom? Essas informações relacionadas à China, pessoal, elas acabam gerando um contraponto, porque mais cedo a gente tinha uma movimentação bem mais negativa, bem mais generalizada para as demais commodities, principalmente as metálicas, e agora a gente já começa a ver aqui um movimento de recuperação, um movimento positivo. Então não sei se o mercado está melhor absorvendo aí essa questão envolvendo a China. Isso porque nesta madrugada nós tivemos aí como grande destaque a China, ela que estabeleceu como meta de crescimento anual uma taxa em torno de 5%, que acaba sendo um objetivo bastante ambicioso, já que vai exigir, sem sombra de dúvidas, mais estímulos. E de acordo com a matéria da Bloomberg, Pequim, né, vai emitir cerca de 1 trilhão de yuans em títulos ultralongos este ano, com o objetivo aí de centralizar os esforços e gastos aí envolvendo províncias lá na China que estariam com uma situação mais complicada, obviamente, regiões que são mais impactadas pelo setor imobiliário. A gente também teve nessa madrugada aqui no Brasil a divulgação do PMI de caixinha de serviços, ele que atingiu a marca de 52,5 pontos no mês de fevereiro e veio abaixo das expectativas. O mercado esperava uma pontuação de 52,9 pontos. Então, por enquanto, pessoal, o mercado segue de olho em China, em torno aí da sua capacidade de entregar, né, essa meta de crescimento em torno de 5%. O mercado sabe que é algo bastante audacioso. E as opiniões são bastante divergentes, tá? A gente acompanha aqui grandes investidores que acreditam fielmente de que China vai conseguir entregar esse resultado, outros já dizem que não, a China não é mais a mesma de antigamente, tá? Enfim, a nossa opinião, pessoal, eu acredito que, apesar de ser um cenário bastante desafiador, eu acredito que ela hoje, eu acredito que ela teria a capacidade aí de conseguir entregar esse crescimento aí que foi prometido, e a gente provavelmente pode ver uma situação melhor para as commodities, não agora, talvez mais lá para o segundo semestre do ano de 2024. Beleza? Além desse fator China, pessoal, obviamente o mercado segue de olho na agenda macroeconômica nos Estados Unidos. A gente vai ter aí dados de ISM de serviços e pedidos às fábricas e de bens duráveis. Mercado que segue acompanhando aí a saúde da economia norte-americana para entender aí quais seriam os próximos passos do Fed. Além disso, né, como eu já disse anteriormente, nós teremos amanhã a participação do Powell no Congresso. Mercado que espera aí que o presidente do Fed reafirme aí a sua falta de pressa em cortar juros. Ele que fala amanhã e na próxima quinta-feira no Congresso dos Estados Unidos, no Congresso e, no caso, no Senado. Bom, sobre as movimentações então desta terça-feira, a Bolsa de Londres recua 0,06, Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,12, Paris na França queda de 0,07. Futuros norte-americanos, o S&P recuando 0,33, Dow Jones caindo 0,16 e a Nasdaq recuando 0,71. O VIX, que é aquele índice do medo, apesar da alta de 3%, segue ali na região dos 13,89 pontos. Ou seja, uma região aí super confortável que mostra que sim, os investidores estão buscando por ativos de risco. O dólar index DXY tem alta de 0,03 a 103,86 pontos. Então, o dólar contra uma cesta aí das principais moedas globais, podemos dizer que segue lateralizado, já aí há alguns dias, né? Barra algumas semanas. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuando, 0,74 a 4,18. E ninguém segura o Bitcoin, pessoal. Ele que está cada vez mais se aproximando da sua máxima histórica, alta de 2,6% nas últimas 24 horas, 67 mil dólares a unidade. Falando um pouquinho agora sobre as movimentações das commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York neste momento, que estava no campo negativo, passou para campo positivo, alta de 0,05, 79 dólares o barril. Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 0,17, 83 dólares o barril. O mercado segue acompanhando aí as sinalizações que foram feitas recentemente pela OPEP+, em termos aí de corte de produção. Ao mesmo tempo, né, tá todo mundo acompanhando aí a situação na China. A China que é o principal consumidor de petróleo hoje no mundo. Que mais? Sobre os metais industriais, o cobre avança 0,06, o níquel subindo 0,02. E o minério de ferro na China, conforme eu comentei com vocês, em algumas bolsas, né, ele fechou em alta, em outras em campo negativo, mas foram movimentações aí, podemos dizer, bastante discretas. Bem, acho que essa era a parte internacional. Novamente, mercado em compasso de espera da agenda macroeconômica nos Estados Unidos. Falando agora sobre o Brasil, a agenda do dia, nós teremos daqui a pouco a divulgação da pesquisa Focus, que traz aí as expectativas dos principais economistas do país para taxa de juros, câmbio, PIB, endividamento, entre outros. Esses números serão divulgados às 8h25. Hoje nós também teremos o Tesouro ofertando aí NTN-SB para vencimentos aí 29, 35 e 60 e LFTs para 2027 e 2030. Às 10 horas da manhã nós teremos a divulgação de dados relacionados à atividade econômica aqui no Brasil. E falando um pouquinho mais sobre a agenda das empresas, teremos a Oi promovendo uma assembleia de credores para votação do seu plano de recuperação judicial. E após o fechamento do mercado, os balanços de Grupo GPS, PetroRecôncavo, Raiagrogasil e Alupar, essas empresas que divulgam seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. E para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, de acordo com uma matéria da Bloomberg, a Azul, empresa do setor aéreo, estaria trabalhando por uma potencial oferta pela Gol. De acordo com a matéria, segundo pessoas aí com conhecimento direto desse assunto, a Azul, que não fez uma resposta, né, ao pedido feito em relação a este comentário, ou seja, o mercado vai começar a especular então essa possível aquisição. Pessoal, em termos de concentração de mercado, se seria permitido ou não, sinceramente não sei te dizer, tá? Se poderia ter algum barramento por parte do CADE. Afinal, se a gente olhar aí para o mercado brasileiro, nós teremos apenas o quê? Se realmente a Azul comprar a Gol, aqui no Brasil, de nacionais, somente a Azul e Latam. Então, realmente uma situação. E Latam é mais ou menos, né? Que era a antiga TAM, que foi também adquirida. Enfim, né? Nós teremos pouquíssimas companhias aqui no Brasil, aéreas. O que, olhando sobre o ponto de vista do consumidor, é menos concorrência. Se existe menos concorrência, preços mais altos, tá? Então, vamos ver. Obviamente que vai gerar uma repercussão hoje no mercado, envolvendo aí as ações dessas duas companhias. Sobre a temporada de balanços, nós tivemos a Vibra Energia, que é a antiga BR Distribuidora, divulgando um lucro líquido que veio acima das expectativas do mercado, e a PagMenos, em que o lucro líquido ajustado do quarto tri foi de 57,4 milhões de reais. Por fim, Grupo Pão de Açúcar, ele que aprovou uma oferta de 140 milhões de ações ON. O objetivo aí de captação é em torno de acho que é 1 bilhão de reais. 1 bi de reais. É aquilo, pessoal, é esse tipo de notícia que gera uma pressão negativa no papel. Afinal, são a emissão de novas ações. Você dilui a participação aí dos acionistas. A não ser, claro, que eles comprem mais ações ou participem da oferta, que vai ser uma oferta bastante direcionada, mas aquilo, a depender do sucesso, demanda, a que preço for fechado, eu vejo que isso poderia melhorar e muito os fundamentos aí de Grupo Pão de Açúcar, ou seja, olhando o horizonte mais de médio e longo prazo, tende a ser bastante construtivo para a companhia. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado hoje em compasso de espera da agenda macroeconômica nos Estados Unidos. Brasil fica à mercê dessa situação. Vamos seguir acompanhando aí que nós poderemos ter de novidades em relação à China, que poderia trazer um novo impulso aí para as commodities. Mas enfim, e temporada de balanço aqui no Brasil, ganhando aos pouquinhos aí tração. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!